Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Anatomia do Ciclismo, de Shannon Sovindal, é um guia prático e ilustrado de treinamento físico voltado à melhora de força, velocidade e resistência para quem pedala. Em vez de se limitar a recomendações gerais de condicionamento, o livro relaciona exercícios de musculação e preparação corporal às exigências biomecânicas do ciclismo. A edição em português apresenta 74 exercícios, acompanhados de instruções passo a passo e ilustrações anatômicas coloridas que identificam os principais músculos recrutados. O propósito central é ajudar o leitor a compreender por que determinadas capacidades físicas influenciam ações como subir, fazer curvas, descer e sprintar, e como treiná-las fora da bicicleta. Sovindal também aborda a adaptação de movimentos para ênfases musculares distintas, a redução de tensões e a prevenção de problemas frequentes na prática. Trata-se, portanto, de uma obra de referência aplicada útil tanto para estruturar o treinamento complementar quanto para interpretar o corpo do ciclista como um sistema integrado de produção e controle de força. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia funcional conecta o treino de força às demandas reais da pedalada. O traço mais característico de anatomia do ciclismo é não apresentar a musculação como uma atividade paralela e desconectada da bicicleta. Os exercícios são organizados e explicados a partir de sua utilidade para o gesto esportivo, associando o recrutamento muscular a situações concretas como escaladas, sprints, descidas e curvas. Essa abordagem muda a pergunta que orienta o treinamento em vez de escolher movimentos apenas porque desenvolvem um músculo isolado. O ciclista é levado a considerar como força, estabilidade e coordenação contribuem para transferir potência aos pedais e manter o controle do corpo sobre a bicicleta. As ilustrações anatômicas têm função pedagógica decisiva nesse processo. Elas permitem visualizar quais regiões atuam prioritariamente e quais participam como estabilizadoras, tornando mais fácil reconhecer desequilíbrios ou entender a finalidade de uma variação de exercício. O livro abrange membros inferiores, tronco, costas, peito, ombros, pescoço e braços, evitando a noção limitada de que desempenho ciclístico depende exclusivamente das pernas. Em especial, a inclusão do core e da parte superior do corpo evidencia que pedalar com eficiência requer uma plataforma estável para sustentar postura, direção e transmissão de força. Assim, a obra traduz princípios corporais em decisões de treino mais específicas para a modalidade. Em segundo lugar, os 74 exercícios são apresentados como repertório adaptável, não como rotina única. A presença de 74 exercícios dá ao livro um caráter de manual de consulta. Mas sua proposta não é impor uma sequência universal. As descrições detalhadas em etapas e as possibilidades de modificação indicam que o mesmo repertório pode ser ajustado conforme objetivos, limitações e experiência do praticante. Um ciclista que busca tolerar melhor esforços prolongados em subidas, por exemplo, não tem necessariamente as mesmas prioridades de quem pretende melhorar explosão para sprints ou controle corporal em terrenos técnicos. A adaptação de exercícios também permite alterar a ênfase sobre áreas musculares determinadas, o que é relevante quando há fraquezas, assimetrias ou necessidades específicas de preparação. Essa lógica é mais sólida do que copiar indiscriminadamente o programa de outro atleta. O treinamento de força precisa levar em conta o volume de pedaladas, a fase da temporada, o histórico de lesões e a capacidade de recuperação individual. O livro oferece os componentes para essa personalização, ainda que a montagem de um plano completo exija julgamento prático. Para iniciantes, o valor está em aprender execução e finalidade dos movimentos antes de ampliar cargas. Para atletas mais experientes, o catálogo facilita selecionar exercícios complementares sem perder de vista a relação com a bicicleta. A obra, portanto, privilegia repertório técnico e critérios de escolha em vez de prometer resultados automáticos. Em terceiro lugar, força no ciclismo envolve pernas, core e estabilização da parte superior do corpo. Uma contribuição importante do livro é ampliar a visão sobre quais segmentos corporais merecem treinamento. A pedalada depende intensamente da ação dos membros inferiores, mas potência útil não resulta apenas da capacidade de quadríceps, glúteos ou panturrilhas produzirem força. O tronco precisa estabilizar a pelve e sustentar a postura. Costas, ombros, braços e pescoço ajudam a manter contato eficiente com o guidão e a controlar a bicicleta, sobretudo em mudanças de direção, descidas e esforços intensos. Ao dividir os exercícios por regiões corporais e incluir propostas de trabalho integral, Sovindal sugere uma preparação menos fragmentada. Isso não significa que todos os músculos tenham o mesmo papel propulsivo, mas que fraquezas em áreas aparentemente secundárias podem comprometer conforto, técnica e capacidade de aplicar força de modo consistente. Um core pouco condicionado, por exemplo, pode dificultar a manutenção da posição sob fadiga. Pouca resistência de ombros e costas pode tornar longos períodos de apoio no guidão mais exigentes. O raciocínio é especialmente pertinente para ciclistas que acumulam muitas horas em posições repetidas, ao mesmo tempo. O livro convida a distinguir fortalecimento funcional de hipertrofia indiscriminada. A seleção de exercícios deve servir às exigências da modalidade e à tolerância individual. Essa perspectiva de cadeia corporal integrada é o que torna a anatomia apresentada aplicável ao desempenho, e não apenas descritiva. Em quarto lugar, a prevenção de lesões aparece por meio de técnica, redução de tensão e equilíbrio muscular. O livro relaciona o condicionamento fora da bicicleta à redução de tensões musculares e à minimização de lesões comuns entre ciclistas. A formulação é relevante porque a prática do ciclismo combina alto volume de repetições com posturas sustentadas e, em muitos casos, poucas variações de movimento. Nessa condição, capacidade de estabilização, mobilidade adequada e força distribuída entre diferentes grupos musculares podem ajudar o atleta a lidar melhor com a carga acumulada. As variações dos exercícios descritas por Sovindal têm utilidade nesse contexto, elas permitem ajustar o foco muscular e evitar que o treinamento complementar repita, sem critério, padrões que já estão excessivamente exigidos. Contudo, a mensagem prática não deve ser interpretada como garantia de prevenção. Lesões e dores no ciclismo também podem depender de ajuste da bicicleta, progressão inadequada de volume ou intensidade, quedas, sono, recuperação e condições clínicas individuais. O mérito da obra está em inserir o treinamento de força como uma parte ativa da gestão de risco, e não como mera busca de desempenho. A execução correta é indispensável. Um exercício mal realizado pode ampliar a sobrecarga que se procura reduzir. Por isso, leitores sem experiência em musculação se beneficiam de supervisão profissional, especialmente ao introduzir cargas ou adaptar movimentos. O livro oferece uma base anatômica para escolhas mais conscientes, mas não substitui avaliação clínica, fisioterapêutica ou orientação técnica quando a dor persistente. Por último, o treinamento complementar também responde a limites de saúde próprios do ciclismo, além do ganho esportivo. A anatomia do ciclismo situa o treinamento resistido em uma discussão mais ampla sobre saúde. O ciclismo é uma atividade de baixo impacto, característica que pode ser favorável às articulações. Mas a baixa carga mecânica direta sobre os ossos não produz o mesmo estímulo de modalidades com impacto ou exercícios resistidos. O livro chama atenção para o fato de que quem pratica exclusivamente ciclismo pode precisar considerar a saúde óssea dentro de sua preparação geral. O treinamento de força é apresentado, nesse sentido, como recurso que contribui para o fortalecimento corporal além da bicicleta. Essa observação evita uma visão estreita do condicionamento. Não se trata apenas de gerar mais watts ou suportar uma subida, mas de construir uma base física mais completa para uma atividade altamente especializada. A discussão deve ser entendida com cautela. Saúde óssea depende de diversos fatores, incluindo idade, alimentação, estado hormonal, histórico médico e orientação profissional. Exercícios de força podem integrar uma estratégia, mas não resolvem isoladamente todas essas variáveis. Ainda assim, o tema diferencia o livro de guias focados somente em técnica de pedalada ou planos de quilometragem. Ao conectar desempenho, prevenção de sobrecargas e manutenção física de longo prazo, Sovindal reforça a justificativa para reservar espaço na semana a atividades fora da bicicleta. O ganho intelectual para o leitor é perceber que especificidade esportiva não significa exclusividade de estímulo. Em conclusão, Anatomia do Ciclismo é indicado para ciclistas recreativos que desejam começar um treinamento complementar com mais critério. Atletas que procuram relacionar academia e desempenho sobre a bicicleta, além de treinadores e profissionais que trabalham com praticantes da modalidade. Seu benefício prático está em oferecer um repertório visualmente claro de exercícios e em explicar a ligação entre grupos musculares, movimentos de força e situações recorrentes do ciclismo. Para o leitor, isso pode tornar a escolha de exercícios menos aleatória e favorecer uma preparação que considere potência, estabilidade, postura e tolerância às cargas repetitivas. A obra se destaca entre livros esportivos, semelhantes por sua combinação de atlas anatômico, instruções de execução e aplicação específica ao ciclismo. Muitos materiais de treinamento apresentam rotinas genéricas de musculação ou se concentram exclusivamente em pedalar mais rápido, em aumentar quilometragem ou em estratégias de prova. Sovindal concentra-se no elo entre o corpo treinado e a ação de pedalar, usando as ilustrações para mostrar por que cada exercício pode ser relevante em subidas, curvas, descidas e sprints. A edição brasileira, com 74 exercícios, funciona melhor como guia de referência e ferramenta de planejamento do que como prescrição rígida. Ela não substitui avaliação individual, ajuste da bicicleta nem acompanhamento profissional em caso de dor ou restrições físicas. Ainda assim, para quem quer compreender e desenvolver a base corporal do ciclismo de maneira organizada, oferece uma abordagem concreta, visual e diretamente aplicável. Se você quiser apoiar Shannon Sovindal, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!